Saudações meninas e bem-vindos ao Trio do João Rocha, o podcast das modalidades meninas. Tivemos uma semana em cheio, com umas derrotas menos boas para nós, inclusive das nossas leões do voleibol, mas também com quatro troféus novos para o museu, que é sempre bom. Começamos então na terça-feira com o handball. Defrontou no João Rocha o Visa Block da Polónia e perdeu por 25-29, com 15-15 ao intervalo. Francisco Tavares foi o melhor marcador com 5 pontos. Sei que o Diogo tem muito para dizer sobre este jogo, eu também fiquei um bocado frustrado. Nós estivemos muito bem grande parte do jogo e acabou por ser um final um pouco infeliz da nossa parte. Sei que o Diogo tem este jogo analisado. Atira-te ele.
Então, tivemos já na primeira parte. Acho que não havia já o handball do Sporting a jogar assim pelo menos desde 2019, na melhor das hipóteses. Só para tu veres, na primeira parte até o Huerga e o Rocha até não estavam a fazer o um mau jogo, até se lesionarem. Depois, na segunda parte, primeiro tivemos a lesão do Rocha e o Wesley voltou ao mesmo, pelo visto só tem gasto para uma primeira parte. Também realço que o Edmilson teve vindo desde que voltou. Finalmente a arranjar um nível melhor, porque precisamos dele.
Precisamos muito nesta altura.
E Francisco estava, acho que nos últimos jogos tem estado simplesmente impecável.
Vamos é ver se a lesão do Tiago Rocha não é coisa para durar bastante.
Ainda
esperemos bem que
ficamos
não.
Só com o Dorochu.
Ah, e com o Andrew também.
Sim, com o Andrew também.
Apesar de ter ali uma perna de pau quase, né? Cheia de coisas.
Sim,
Pronto,
é verdade.
Vamos ver se ainda
é
consegue evoluir a um bom nível. Eu acredito que sim.
Pá, espero que sim, precisamos.
Acho que esperamos todos. Ok, pessoal, passando então a quarta-feira e ao jogo do hockey masculino com o hockey com o Turquel. Vitória Varga por 4-2, com 0-1 ao intervalo, aliás. Os nossos marcadores foram Fonte de penalti, Fonte outra vez, um gol de Verona e um gol de Alvarinho. Diogo, analisa, se faz favor.
E marcámos um gol de penalti, milagre!
Marcámos um gol de penalti, de facto. Mas pronto, este jogo foi uma exceção, infelizmente.
Não foi porque falhámos um antes.
Sim, mas no próximo vamos ter muito para falar sobre isso.
Foi tipo aquele oásis no deserto, depois voltámos para o deserto.
Ainda por cima foi o quão poético é.
Exato.
Exatamente.
Epá, não foi um jogo muito fácil. Tivemos aquele penalti e depois 10 minutos a seguir levamos o primeiro golo e tivemos um bocado enquanto não conseguíamos marcar, porque Turquelse, como uma equipa que não é tão forte como nós, estava bem a defender, só se tinha de preocupar com essa parte, porque tinha a vantagem. Foi muito bem, ferro a fogo, como tu disseste, não só de penalti, mas também jogo jogado, avisar. Importante estar em boa forma, porque em condições normais é dos nossos melhores jogadores que houveram. E também destacar também o Alvarinho, também marcou. Ter sido bom, muito bom nesta época, especialmente por ser português e voltou bem do empréstimo, teve no Barcelos. Pronto.
Até fica a questão se ele não podia ter sido aposta mais cedo, digo eu.
Sim.
Não
é
podia
verdade.
Ter voltado, em vez de estar duas épocas em Barcelos,
pá,
se tivesse
quando nós. Epá, eu não digo tanto na passada, mas por exemplo nesta,
não.
Quando vimos a aposta em Pedro Gil em alguns jogos, quando se nota claramente que Pedro Gil está em período decadente, epá,
sim, é
eu acho que podia ser aposta. O Alvarinho é um jogador com bastante faro de golo, está sempre a procurar situações para rematar, para fintar, para chegar perto da baliza.
Sim, é
faz-nos falta um jogador com essas características, a meu ver.
Sim,
claro, é um jogador que faz falta.
Ah, e para terminar, eu não acho que ganhamos só por 2 seja uma vitória muito confortável, visto que bastava termos sofrido mais um gol e
sim,
começávamos
aliás,
a ver filmes outra vez.
O nosso jogo com o Tomar a seguir foi eu mostro exatamente isso.
Aí, tenho que queixar desse jogo.
A equipa se sofre um golo e fica um bocadinho mais desconfortável.
Eu acho que parece que controlamos o jogo, mas é só uma aparência, a meu ver.
Sim,
Também
sim, sim. É uma falha. Tem sido uma falha esta época. Esta
sem
época
dúvida.
não só, mas esta época muito provavelmente.
Sabes como é que é?
Essa falha.
Não há Henrique Magalhães.
É verdade.
Que é um jogador que faz imensa falta.
Sim, é verdade.
Exatamente. Vamos então passar para mais um jogo de algum melão. A derrota em Leixões contra o Leixões para o quarto jogo do playoff da semifinal do Campeonato de Vôlei Feminino. Há muito para dizer sobre este jogo. Parciais de 21-25, 25-22, 22-25 e 17-25. Diogo, dedica-te a isto. Pá, não
Sim, estás
gostei.
a conspirar contra mim, só me dar jogos tristes.
Sim, por acaso tiveste um bocado de azar que a sequência correu toda. Tem sido sempre tudo, até
Ah, a
agora.
gente, esta semana vamos trocar outra vez, por isso já sabes, perderem a culpa é tua.
Exatamente, exatamente.
Acho que o futsal não perde, nem o
Esperemos
futebol
que não.
feminino, por isso estou tranquilo.
Ok. Então,
Então
Diogo?
foi mais do mesmo dos outros jogos. Para além dos extras que o público matosinhos traz aos jogos, apesar de estarmos numa pandemia.
As regras é só para alguns.
Já, exato. Ainda estava com esperança que deixasse entrar alguns depois no jogo a seguir, mas. Ou que disséssemos alguma coisa. Mas nem sempre temos o que queremos. Bah,
Exatamente.
foi
É
mais.
uma
Eu acho que
vergonha.
não é por parte da equipa e do treinador sinalizarem esta
Sim,
situação,
exato.
porque
Não, isto tem indivíduos responsáveis do Sporting. Não há outra maneira. Pá.
Pá, não me parece que haja muita vontade, sou sincero.
Pois, exatamente. Tempo.
Da maneira
Quanto
como
aos.
têm tratado as modalidades e principalmente o desporto feminino, acho que a
Quanto
única
ao jogo.
conclusão que podemos tirar é que não há interesse.
Quanto ao jogo, mais uma vez, o Leixões tem conseguido evadir muito bem o nosso bloco. Tem conseguido sempre passar isso. Tivemos uma boa defesa, mas depois no passo final temos fraquejado um bocado. Mas pronto. Não se pode pedir mais desta equipa que dê tudo para tentar ganhar. Como se viu pela proximidade entre as equipas.
Sim, se há uma coisa que nós não podemos queixar desta equipa é que elas deixam tudo em campo. Isso nunca não podemos criticar.
Ainda deixaria de ser Sporting se a melhor jogadora dos nossos adversários não tivesse chegado cá.
Sim, isso é.
A saída da Fernanda até hoje é incompreensível.
Isso é ser Sporting, não é? Às vezes tem disto.
E pá, e não me venham que foi por questão de dinheiro, porque, por amor de Deus, basta ter vontade.
É isso. Basta mesmo ter vontade. Não, se as pessoas têm essa capacidade, as coisas acontecem. Enfim, não se compreende. Passando então a sexta-feira e à Taça da Liga masculina de futsal. Grande jogo dos nossos vias contra uma equipa que é verdade, nós tínhamos ganho 10-0, mas o Portimonense é uma equipa muito competente e demonstrou isso durante o jogo. Sporting ganhou 4-2, com 2-1 ao intervalo, golos de Merlin Bistepani, para os vão ficar um bocado triste.
Triste não,
Bistecki.
pá. Tudo o que é bom para o Sporting eu fico feliz.
Sim, mas como tu tens uma espécie de ódio de estimação do Pani, é
Não sei onde é
compreensível.
que isso está escrito, pá. Não confirmo nem desminto.
Ok,
Eu
então,
sinto na
já
próxima
agora.
época o ódio de estimação vai mudar.
Cala-te, aqui não vamos falar disso agora. Deixa-me estar feliz.
Sim, até ser confirmado, não vamos falar sobre esse assunto.
Exato.
Ok, João, então dedica-te a isto, se faz favor.
Olha, sobre este jogo, era um jogo que eu já esperava que iria ser muito mais difícil. O 10-0 do jogo anterior não refletia nada a qualidade desta equipa do Portimonense. Mas nós estamos numa forma brutal e mesmo quando o Portimonense se aproxima um bocadinho no resultado, não demos hipóteses. Mais um golaço para o Merlin, está numa forma brutal. Se não for o melhor do mundo este ano, não sei quando será, mas pronto. Destacar também...
Quando jogar em Espanha...
Pode-se chamar Falcão também. Também ajuda.
Se fizeram uma compilação de dribles para o YouTube.
Sim, também vai ajudar, sim. Estava a dizer, também destacar sobre este jogo as exibições dos guarda-redes Guita e Guta. Que engraçado os nomes parecidos. Foram dois dos destaques da partida e também o motivo porque apenas houveram 6 golos, quando poderia ter havido muito mais, mas Guita está numa forma brutal e Guta mostrou que é um guarda-redes também muito competente. Foi uma vitória que acabou por ser relativamente tranquila. Acho que tivemos sempre no controle do jogo e, portanto, cumprimos o primeiro objetivo, que era passar para as meias finais, onde iríamos de frente ao fundão. Foi um bom jogo e seguimos para as meias finais.
Gostei muito de ver, sim. Também gostei de ver o Divané. É sempre bom.
Divané.
Divané. Então, vamos passar então ao sábado. E começamos então pelo basquete masculino. Fomos até Guimarães defrontar o Vitória, para a Taça de Portugal. Uma vitória muito, muito curta. Por 80-78. O Guimarães até entrou muito forte no primeiro quarter. Com 21-25, depois parciais de 16-20, 26-19 e 17-14 acabaram por dar a vitória aos Leões por 2 pontos. Melhores marcadores foram Shaquir Smith e James Elizer, os dois com 15. João, dedica-te à festa. Dedica-te, que isto tem algo para disso, Carlos.
Tem este jogo. Mostra também bem a competitividade cá no campeonato de basquete para estas equipas mais de cima da tabela, como é o caso do Guimarães. Eu pensei que iríamos ter um jogo um pouco mais tranquilo do que foi. O Guimarães deu uma grande resposta, mas acho que também se deve muito à nossa passividade defensiva, principalmente no primeiro quarto, depois ajustámos. Epá, mas não podemos deixar os adversários lançar completamente à vontade. Assim facilitamos o trabalho e é normal que assim os triplos saiam com mais naturalidade. Eles estavam com o lançamento de exterior muito forte e nós parecia que estávamos só a olhar e a vê-los lançar. Depois lá ajustámos, lá melhorámos o nosso nível também no ataque, que não começámos muito bem. E depois acho que a qualidade individual dos jogadores acabou por fazer a diferença. Obviamente que nestes jogos equilibrados, o Sporting, tendo as individualidades que tem, acaba por sair por cima. Era um jogo como era para a taça, acho que o que interessava mesmo era a vitória, fosse de maneira fosse. Claro que gostaríamos de vencer de maneira mais confortável, mas não foi possível. Olha, aproveita-se a vitória, que é o que importa, e seguimos para a Final Four da taça.
Exatamente. O que importou foi seguir em frente, mas acho que se podia ter feito melhor.
Claro, acho que temos equipa para jogar muito mais, mas pronto.
Sim. Parte da passividade defensiva foi algo que referimos aqui quando tivemos aquela fase em que jogámos contra as equipas mais fracas.
Epá, tem sido uma coisa que até tem acontecido com alguma recorrência e a mim me preocupa.
É preocupante.
Sim, sem dúvida. Se a nossa equipa é caracterizada por ser muito forte defensivamente, eu acho que isso tem que se notar em todos os momentos do jogo, não pode haver desconcentrações, porque senão pagamos caro.
Claro. O hockey masculino defrontou no João Rocha o Sporting Clube de Tomar e venceu por 4-3, com 2-2 ao intervalo. O Tomar marca primeiro, aliás, marca 2 golos primeiro, mas Fonte e Alvarinho reduzem até ao intervalo. Tony marca, o Tomar empata e a 2 minutos do fim, Platero mete o resultado final, num jogo que se revelou de nervos. Diogo. Pá, muita incompetência, não? Diogo?
Sim. Incompetência especialmente defensivamente. Para não falar do que já tem acontecido em vários jogos.
Também houve, não podia...
Houve muita passividade, conseguimos demasiados remates e isso se o Pé Girão não vai conseguir defender tudo, infelizmente.
Obviamente.
Não
também tenho aqui
tudo.
De mencionar uma coisa que é 5 penaltis e lances e livros diretos falhados. Outra vez.
Por acaso são 6.
Não, são 6. Vê lá. Até foi mais do que. Aqui é
epá,
que
não, eu fui fazer as contas, mas deve-me ter faltado um. Enfim.
Yes, foram 6 bolas paradas, 3 deles penaltis.
E não marcámos nenhum.
Não. Exato. Se compreende.
O que é que achas que se deve a esta desplicência, Diogo? Epá, nós no papel.
Não temos tempo para treinar.
Não temos tempo para treinar. Isto é uma desculpa que não vale nada. Desculpa.
Epá, quando ele está a dizer isto de um grupo que já está formado há vários anos com pouquíssimas alterações, epá.
Duvido muito.
Quando aqui não é uma questão de treino, é uma questão de atitude, a meu ver. Não me parece que os jogadores precisem de grandes lições para ser mais competentes a defender.
Ainda por cima, quando contratámos jogadores como o Ferran Fon, que vinham rotulados especialistas em bolas paradas.
Sim, nesse caso
E
também,
outros.
sim. Agora há saudades que temos de um Raul Marinho, não é?
Sim, verdade.
Exatamente.
Aí salientar também que a nossa base portuguesa, como o Gonçalo Mundo e o Alvarinho, têm sido bastante importantes. É bom ver o crescimento deles.
Tem. Este é um que não vai voltar para Barcelos.
Seguramente. E também não se esqueçam, com a regra dos formados localmente que vai aparecer a partir da próxima temporada, termos os melhores formados localmente vai ser muito importante.
Sim, é exatamente por
Pois
isso.
vai. Pois vai, pois vai. Era bom voltarmos a ser a espinha da seleção.
Eu acredito que possamos ser, sim.
Sim, eu acho que não. Temos de ser. Temos alguma competitividade em fazer isso. O Porto também vai tentar, não é? Obviamente. E o Benfica também, mas isso. Se nós formos competentes, devemos conseguir isso. Ser a espinha da seleção.
O trabalho de scouting que tem que acontecer na formação para atrairmos logo os melhores talentos. É isso que temos que fazer.
Exatamente.
Vocês veem que muita gente joga hóquei na região do Porto.
Sim, isso também
Exatamente. Isso é
ajuda.
que eles
Sim,
captam muitos
norte.
jogadores e isso também acontece no handball.
No handball, sim.
E no
Sem
vôlei e
dúvida.
noutros esportes.
Claro. O hóquei em patins vem muito de lá de cima. Portanto,
Sim.
tem muito essa cultura. O Sporting, passando então para o futsal masculino, o Sporting defrontou o Fundão e venceu confortavelmente por 4-2, com 1-0 ao intervalo. O Fundão inaugurou o marcador para o Sporting com autogol. Depois Rocha, Tomás Passos e Eric fecharam o resultado. Jogo competente da nossa parte. João, analisa-o, se faz favor.
Foi, como tu disseste, um jogo que também controlámos, apesar do resultado não ser tão dilatado assim, como já tinha sido o jogo anterior, outro 4-2. Eu acho que tivemos sempre no controlo, e é uma coisa que esta equipa tem, mesmo com o resultado próximo, temos sempre aquela sensação de segurança. Na primeira parte, eu acho que as 5 faltas que chegámos muito cedo, ainda antes de faltarem 10 minutos para acabar a primeira parte, condicionou-nos um pouco na abordagem. Eles também tentaram usar o 5 para 4 para fazer posse de bola. Nós também o fizemos, a partir do momento em que chegámos às 5 faltas, tentámos usar isso para ter alguma posse de bola. Nós sempre muito consistentes defensivamente, demos pouquíssimas hipóteses. Queria também falar de Tainan, que parece que vem, que está numa forma péssima, péssima, péssima. Desde que voltou da ausência nunca mais foi o mesmo. E neste jogo e no do Portimonense também não teve ao
Parece
nível
que já
daqui.
está a pensar na próxima época.
Epá, esperemos que não, porque ainda temos objetivos para conquistar. E eu acho que
Exato.
também é do interesse dele conquistá-los, não é?
Eu também acho que sim, mas
Depende
ele
se já tem
parece.
acordo ou não, não é? Acaba por ser, infelizmente, tem essa condição, não
É pá, sim, mas
Sim, mas
qualquer jogador quer
senão
agradecer
ia
o seu
falar
palmarés.
mais alto.
Exato, sim, qualquer jogador
Claro,
quer
claro.
agradecer o seu palmarés, não é?
Infelizmente, às vezes não é assim que as coisas funcionam. Por muita pena nossa, não é?
E como eu acabei por dizer, foi uma vitória que se revelou tranquila e passávamos assim para a final, onde iríamos defrontar o Benfica. E pronto.
jogo competente da nossa parte. Passando então ao futebol feminino, o Sporting derrotou na Academia o Torriense por 3-0, com gols de Rita Fontemanha, Ana Capeta e Raquel Fernandes. Bom jogo da nossa parte. Também o Torriense é um adversário competente. João.
Sobre este jogo, sim. Sobre este jogo, acho que não há muito que se possa dizer. Foi um jogo que acabou mesmo por ser tranquilo. O Torriense pouco ou nada fez para conseguir marcar. Tivemos sempre com a posse de bola toda do nosso lado, bastante tranquilos. Acho que o que posso destacar foi a titularidade de Rita Fontemanha, que fez uma bela exibição. Teve participação direta em vários golos, até marcou um. E nós que nos queixamos sempre aqui da falta de profundidade, a Rita a dar uma bela resposta com uma boa exibição. E é bom que apareçam mais Ritas Fontemanhas para que o nosso plantel seja o mais completo possível. Dá sempre jeito.
Exatamente. É sempre uma coisa boa de se ver. Passando então ao voleibol masculino. Sporting foi jogar a Espinho com o Sporting Clube de Espinho. O playoff do terceiro e quarto lugar do campeonato. Ganhou em três sets, com o primeiro set muito disputado. 33-31. Segundo set com 27-25-20 e o terceiro set também com 25-20. Melhores finalizadores foram Paulo Vítor e Dvoranen. Diogo, diz tua justiça. Este jogo era um bocado para cumprir com
É o Espinho. O Espinho é sempre uma equipa complicada e com bastante histórico no voleibol masculino. Foi três sets bastante complicados, mas esta equipa já provou que é um para um tudo é possível. E mais uma vez, quando Paulo Vítor está bem, a nossa equipa está bem, é provavelmente o nosso jogador mais importante no momento. E pronto, seguimos na Taça da Federação.
Pois, eu falei. Tipo, vi que ia haver o jogo assim, porra, que jogo é este? Não tinha conhecimento que existia esta taça.
Eu também não sabia.
Achava que era. Por acaso tinha certeza que era, porque era do playoff do terceiro e quarto, mas pronto.
Acaba por ser, mais ou menos.
Acaba sim. Por ser, é.
Mas dá puramente para uma taça, acho eu.
Não sabia, por acaso.
Enfim. É um pouco já para cumprir calendário, me parece.
Sim, exatamente. Foi a minha nota, era para cumprir calendário. O nosso objetivo principal já passou, infelizmente.
Sim.
Portanto. Mas pronto, a exibição nossa. Acho que
queria perguntar ao Diogo, por acaso este jogo eu não consegui assistir, infelizmente, se ele achou que os jogadores estavam um pouco em descompressão já, ou se não mudou.
Pá, não, porque os outros jogos que tivemos com o Espinho também não foram muito fáceis, por isso. Até pode ter influenciado um bocado, mas acho que não tinha sido um fator muito gritante.
Ok, pelo menos isso, que mantenham-se concentrados. Se ainda há jogos para jogar, é para vencer.
Exatamente. Passando então ao handball, derrotámos em casa o Povo Handball Clube por 25-22, com 14-10 ao intervalo. Com Schongart em grande plano, com 9 golos. Diogo, diz tua justiça.
Como tu disseste, foi um grande jogo de Schoengart, até que enfim. Também ajudou o facto da defesa não ser tão boa como as que eu encontro às vezes na HF. Quando ele tem espaço, tem um remate que é incrível. O problema é mesmo ter espaço. Tivemos também algumas dificuldades quando o Póvoa saía rápido a atacar. Nós somos muito bons a defender ataque organizado, mas quando lhes damos espaço nunca conseguimos defender bem. Depois de realçar pela negativa o Valdez, que não teve dos seus melhores jogos, até tendo uma expulsão e tudo, mas também não dá para tudo. Também destacar mais uma vez que Edmilson teve vindo a subir de forma, assim temos uma alternativa à lateral direita, que é sempre importante.
E não só à esquerda também, que ele também joga à esquerda quando é preciso.
Mas eu preferia ele a jogar lateral direito.
É, Sim, eu acho que, pronto, a posição de origem dele.
Sendo o handball um jogo em que trocas de jogador várias vezes, convém ter várias opções. Normalmente, quase todas as equipas boas de handball têm três laterais direitos.
Sim, pronto. Tendo em conta que nós não conseguimos apanhar os melhores, pelo menos o mercado mediano.
E também quero realçar um bom jogo de Skov.
Certo.
Olha, deixa-me só dizer, Miguel, que referi também as palavras do Rui Silva depois do jogo, mais uma vez a realçar que a atitude da equipa não foi a melhor, que temos que dar muito mais. Eu queria dizer que Rui Silva, ok, já vimos que ele já reparou que há aqui um problema, sabe identificá-lo, sabe mostrar isso aos adeptos, mas corrigi-lo é que já estamos a mais de metade da época e as coisas continuam iguais e não. Parece que não há meio desta situação mudar e isso preocupa-me.
Sim, este jogo tem sido um bocado da época. Até porque nos últimos minutos fraquejámos um bocado defensivamente e eles quase que empataram o jogo.
Pois, e é contra o Póvoa, contra um
Sim,
adversário
é
de maior
contra o
valia.
Póvoa. Vamos ver como é que
Exatamente.
corre hoje.
Exato, sim.
Certo. Passando então ao domingo e ao jogo e à negra do playoff das semifinais do Campeonato Nacional. Pela bola feminina. Derrota pesada das Viões no João Rocha frente ao Leixões por 20-25, 21-25 e 18-25. Jogo fraco da nossa parte. Diogo, vais ficar outra vez com o melão, infelizmente.
Ah, foi mais
Mas
do
tem que
mesmo.
ser.
Como é que, ainda por cima com a lesão da Ana Couto, ia ser sempre complicado ficarmos sem a nossa melhor jogadora.
Pelo menos a que faz mexer o ataque, não é?
Principalmente na capacidade de passe. Viu-se mesmo. Temos uma boa linha defensiva, mas depois não sei se faltou sempre algo. E claro, conseguem invadir. O Leixões sempre conseguiu invadir bem o nosso bloco, que dificultou muito a situação. Infelizmente é assim.
Acaba por ser inglório, não é?
É, exato.
É inglório, mas elas deixaram tudo dentro do campo. E é isso que interessa.
É. Referi também o Rui
Sim.
Costa, que referiu que elas sempre tiveram atentas ao apoio dos adeptos, que é importante para nós.
Sim, é importante.
E vermos que elas merecem esse mesmo apoio, devemos continuar assim também na próxima época.
Claro. Passando então, hóquei feminino. Sporting deslocou-se a Coimbra, derrotar a Académica por 4-1. A Académica que até marca primeiro, mas depois golos de Inês Florencio, Ana Catarina Ferreira, Sofia Moncóvio e Ruth Lopes são o resultado no tal 4-1. Diogo.
Pá, finalmente um jogo que eu fiquei contente de ver, em termos de exibição. Foi uma boa vitória, a equipa conseguiu reagir bem perante a necessidade, visto que fiquei um bocado preocupado com a reação aos golos que sofreram há 2 jornadas atrás contra o Benfica. Boa reação. Ana Catarina Ferreira mais uma vez. Simplesmente incrível e ainda destaque para Inês Florencio e Cláudia Vicente. Muito bem.
Já tínhamos respondido bem também contra a Sanjuanense.
Sim,
Eu
é
acho que aquela
verdade.
derrota com o Benfica acabou mesmo por
Mas
ser um
quando
acidente
eu
de
digo
percurso.
reagir bem é sofreres de um golo e marcar logo a
E
seguir.
voltares imediatamente à carga, não é?
Sim,
Epá,
é
sim,
exatamente
nunca se
isso.
esqueçam
A derrota
que.
com o
Benfica foi algo atípico. Também pela margem
Sim, pá.
porque
Nós
nunca te esqueças
até.
que tu sofres primeiro com o Benfica é diferente de sofrer primeiro contra a Académica, não é? Com
Sim, é
todo o
verdade.
apoio
E.
pela Académica.
Sim, é verdade. E mesmo no jogo do Benfica, antes sofremos os golos, tínhamos estado por cima durante o jogo.
Sim, exatamente. Quando eu digo.
Típico.
Pá, exatamente.
É, típico.
Passando então para o último jogo de domingo e um jogo que nos deu um caneco para o Museu. Final da Taça da Liga de Futsal Masculino contra o Benfica. Vitória folgada por 6-2. Jogo com, muito competente da nossa parte, com gols de Merwin, Rocha, Bizziki, Pauleta e João Matos, o capitão a cevar a vitória ao minuto 40. João, diz-te tua justiça. Adorei ver este jogo. Foi tão bom. E o nome do Joelinho também.
do Joelinho, do Robin, de todos. Benfica a perder é sempre o dia feliz. Epá, foi um grande jogo da nossa parte. Esta taça de liga foi, tivemos uma consistência brutal e, a meu ver, foi isso que também nos guiou muito para a vitória. Ziki é um nível brutal. Brutal. Muito bem. Guita também é um nível brutal. Para mim, Ziki e Guita, os homens do jogo, claramente. É impressionante ver com a idade que Ziki tem, a diferença que ele já consegue fazer. Pôs literalmente Afonso Jus duas vezes no bolso.
Coitado do Pani Varela.
Pani também faz um grande jogo, mas para mim, Ziki e Guita, claramente, sim, também Ziki. Merlin, obviamente. Merlin
ainda por cima, o Ziki teve incansável o jogo todo.
Sim, o Merlin tem estado muito consistente esta taça da liga toda.
Sim,
explodiu completamente. Digo,
a nossa consistência foi claramente o que nos levou para a vitória final. O Benfica nunca conseguiu dar grande resposta, foram tentando sempre atacar. Uma coisa que eu quero destacar é que neste jogo demos-lhe um pouco mais de iniciativa ao Benfica para eles poderem atacar, e quando isso acontece, eles notam-se claramente que têm dificuldades e têm deficiências no modelo de jogo.
Normalmente é ao contrário, somos nós a atacar com a iniciativa e eles a tentar responder.
E geralmente sofremos com isso, sim.
Eles tiveram muito tempo no 5-4 contra nós e nós conseguimos aproveitar bastante. Foi uma falha do Joelinho. Falha?
Aí encontramos o Playmobil Júnior.
Ah, é o miúdo.
Deixem lá o miúdo da bolsa do Benfica, coitado, também.
O miúdo foi consistente, pelo menos. Também e foi consistente da melhor maneira para nós, portanto. É sempre...
Sim, já teve jogos bons antes, mas este jogo foi um mime.
É pá, tá, para mim está perfeito. Até podia ter sido 2 em vez de 6, mas pronto.
Estranhamente, se tivesse o Martim na baliza em vez do André, se calhar a história teria sido diferente. Aliás, como foi durante o derby, há 2 ou 3 semanas atrás.
Não sei. Obviamente que as ausências para eles pesaram. Roncaglia, o André Sousa, mais um outro jogador, o Jacaré, por exemplo.
Acho que o Roncaglia já estava de fora do último derby, não foi?
Sim,
não me engano.
Mas foi como eu disse agora, desta vez também tiveram o Jacaré, que foi num jogador que no último derby teve muito bem, a massacrar os nossos fixos sempre. E obviamente neste jogo sentiram dificuldades, porque, a meu ver, Fitz não é nada de especial. E Tomás Passos esteve brilhante na marcação, portanto...
Sim, já agora, já que mencionaste, excelente jogo que Tomás Passos, não é?
É verdade. Pronto, e conquistámos o caneco em grande estilo, muita qualidade, quando falta cerca de um mês para a Champions League. Portanto, esperemos que isto seja um bom prenúncio, consigamos manter a boa forma até lá. Talvez tenhamos uma palavra a dizer. Sim, sim.
E quiçá trazer o caneco para casa também de Champions League. É sempre um sonho. Vai ser difícil, mas...
Tudo a seu tempo.
Exatamente. Até lá falta muito jogo. E, portanto, temos de nos concentrar nisso. Sei que tu também tens de falar do rugby feminino, não é?
Sim. As nossas leoas que conquistaram o campeonato, venceram o Benfica na final. Mais um título para as nossas leoas do rugby, que têm dominado a nível nacional, seu belo prazer. E pronto, mais um caneco, ficamos muito contentes. Aliás, até a página do Sporting a referir, esperemos que não seja só quando que se ganha títulos que referem à existência da modalidade, esperemos que seja para continuar. E
gostava que dessem mais importância, porque por acaso é uma modalidade que eu gosto bastante e que
sim,
o Sporting
sim.
Não dá a devida importância.
Sem dúvida, sem dúvida.
Sei que o Diogo tem mais umas notas finais.
Sim, tivemos o atletismo pista coberta, onde mais uma vez, apesar de esperado, tem de ter mérito, conquistaram o campeonato.
Quer masculino e feminino, não é?
Sim, quer masculino e feminino. Quando eu digo que conquistámos o campeonato, quer dizer dos dois, que é sempre importante e de realçar. E para terminar, fim de semana vitorioso no ténis vence para o Sporting na 9ª jornada do Campeonato Nacional contra o Ponta de Parga e Primeiro Mais. Seguimos na frente e espero que consigamos continuar assim.
para concluirmos este episódio, deixamos aqui a agenda leonina para os próximos dias. No dia 30 de março, em que estamos a gravar isto, o Handball irá defrontar o Wisla Płock no jogo da segunda mão. Irá deslocar-se até à Polónia. O jogo a 6:45. Esperamos que os Leões consigam a vitória neste jogo, então. Na sexta-feira, 2 de abril, o hockey masculino desloca-se até Valongo para defrontar a equipa local, jogo às 14:00. E o vôlei masculino recebe no pavilhão João Rocha às 16:00 o Sporting Clube de Espinho. No sábado, dia 3, o basquetebol do Sporting desloca-se até Ovar para defrontar o Ovarense, jogo às 15:00. O futsal desloca-se até ao Restelo para defrontar o Belenenses, jogo às 17:00. E o futsal feminino tem também uma deslocação, jogo às 18:00, para defrontar o Águias de Santa Marta. Concluímos assim este episódio. Saudações leoninas para todos.
Saudações leoninas.
Saudações leoninas.